Capítulo 6. A missão. É hora de ganhar clareza em relação à sua prioridade máxima. Sua vida profissional é dividida em duas áreas distintas: o que é mais importante e todo o resto. Você terá que levar o que é importante ao extremo e aceitar o que acontece com o resto. O sucesso profissional exige isso. Gary Keller. Qual é a sensação ao pensar neste novo paradigma de possibilidades? Agora que você tem uma compreensão totalmente nova sobre o verdadeiro propósito de um objetivo, já pode começar a definir objetivos realmente importantes, do tamanho que desejar, e não há mais nada a temer, pois você não pode fracassar. É possível apenas aprender, crescer e se tornar melhor do que nunca. Quanto mais longe da zona de conforto você estiver, mais vai aprender, além de progredir e personificar as qualidades de um mestre dos milagres mais rapidamente. Um mundo de inevitabilidades sem limites acabou de se abrir. Talvez você tenha sonhado com a sua vida e com a sensação, caso passasse a viver dessa forma, aumentando a renda até estabelecer um nível inabalável de segurança financeira, fazendo mais exercícios físicos até chegar à melhor forma física de todos os tempos e, finalmente, começando a riscar todos os itens na lista aparentemente esquecida dos maiores sonhos e objetivos enquanto você realiza e conquista todos ao mesmo tempo. Espere um minutinho. Tudo ao mesmo tempo? Você achava que conquistaria todos os seus maiores objetivos ao mesmo tempo? Vamos falar um pouco sobre isso. O poder da singularidade. Em meu trabalho com pessoas de todo tipo nos últimos 20 anos, um obstáculo bastante comum é o fato de que a maioria de nós procura trabalhar em muitos objetivos ao mesmo tempo, sem ter clareza em relação a qual deles merece prioridade. Temos objetivos de saúde, família, finanças, trabalho, relacionamentos, a lista não tem fim. Você sabe o que acontece quando não priorizamos esses objetivos? Ficamos ocupados. Talvez façamos progressos irrelevantes, mas quase sempre erramos o alvo e/ou nos sentimos sobrecarregados. Podemos comparar esse tipo de definição de objetivos com o jeito multitarefa de ser. É muito fácil assumir várias tarefas ao mesmo tempo. Somos culturalmente condicionados a passar os dias dessa forma, dividindo o cérebro para realizar atividades variadas, aparentemente ao mesmo tempo. Verificamos uma notificação do Facebook enquanto trabalhamos. Falamos no celular enquanto dirigimos. Lemos mensagens de texto enquanto brincamos com as crianças. Parece que somos multitarefas, mas será que isso nos torna mais eficientes? A resposta simples é não. Segundo um estudo feito em Stanford no ano de 2009, as pessoas multitarefas com vários meios de comunicação, na verdade, são menos eficientes. Elas têm mais dificuldade para filtrar informações não essenciais e alternar entre duas tarefas. A memória delas também não é tão boa quanto a de quem não divide a atenção enquanto trabalha. Ser multitarefa torna o progresso mais lento, e dar a mesma importância a vários objetivos faz exatamente o mesmo. Digamos que você divida o foco entre 5 objetivos ao mesmo tempo. Em poucos meses, talvez você tenha progredido entre 5% a 7% em alguns, enquanto outros ficaram para trás e conseguiram apenas 2% a 3%, e houve os que você nem chegou a começar. Em mais alguns meses, você pode ter progredido mais 5% a 7% em alguns, 2% a 3% em outros e evitado completamente pelo menos 1 ou 2. Após 6 meses, você quase não avançou em nenhum objetivo. A essa altura, provavelmente a motivação e empolgação inicial de quando você definiu cada objetivo já se perderam, e surge a tentação de passar para 5 novos objetivos, diferentes, estimulantes e empolgantes. Se você abordá-los da mesma forma, vai fazer outros 5% a 7% de progresso, ou menos, em seus novos objetivos. Essa abordagem de dividir o foco entre muitos objetivos vira um ciclo sem fim de objetivos fracassados e de potencial não realizado. Isso também o impede de desenvolver a capacidade de priorizar, se concentrar e manter o foco por um longo período de tempo, algo crucial para conquistar objetivos significativos e criar milagres tangíveis e mensuráveis. Quanto mais objetivos definimos com a mesma prioridade, menor a probabilidade de conquistarmos o que é mais importante para nós. Se não formos bem claros em relação à maior e única prioridade, a natureza humana nos leva a buscar o caminho mais fácil e nos envolver nas atividades de consequências menos significativas. Mandamos um e-mail quando poderíamos ser mais eficientes em um telefonema. Assistimos à Netflix quando poderíamos ler um livro de desenvolvimento pessoal. Permitimos que o ato de ficar ocupado roube o nosso potencial ilimitado. Precisamos parar de fazer isso. É hora de aprender a se concentrar em suas prioridades para vivenciar mais o que realmente importa. Neste capítulo e no restante deste livro, você vai se concentrar em um só objetivo, o que for mais importante e tiver impacto mais significativo em sua qualidade de vida. Sei que isso pode parecer inquietante. Você pode dizer: "Mas, Hall, muitos objetivos são importantes para mim, e eu gostaria de conquistar vários. Como você espera que eu escolha apenas um?" Eu sei, entendo que isso parece ir contra toda a cultura de ser multitarefa. Mas eu realmente quero que você se transforme em um mestre dos milagres. E estabelecer e manter um foco único é o jeito mais eficaz de fazer isso. O bilionário fundador do Priceline.com, Jeff Hoffman, deu uma palestra em um dos retiros Quantum Leap Mastermind organizados por mim e meu sócio John Berghoff, e esta anotação se destacou: "Você não consegue ganhar medalha de ouro em mais de um esporte." Vamos refletir sobre isso por um minuto. Boa parte dos atletas olímpicos passa a vida inteira se desenvolvendo para serem os melhores do mundo em uma tarefa. E lembre-se do que aprendemos no último capítulo. Quando você escolhe e se compromete com uma missão, conquistar os outros objetivos fica mais provável, porque você passa a viver de acordo com a sua prioridade máxima. Neste capítulo, você vai admitir se está ou não vivendo de acordo com a sua prioridade máxima. Há uma grande probabilidade de não estar. Fique tranquilo, você definitivamente não é o único. Você vai tomar a iniciativa e se comprometer com uma só missão, e recomendo fazer isso enquanto estiver ouvindo este capítulo, quando todo o material estiver fresquinho na cabeça, antes de procurar algumas redes de segurança para garantir que sua missão será cumprida. O objetivo de tudo isso é prepará-lo para o primeiro desafio de A Equação do Milagre para a mudança de vida em 30 dias do capítulo 10. Muito bem, agora respire fundo. Lá vamos nós. Começar pelo que é mais importante. Alguns diriam que o jeito mais rápido de identificar sua prioridade máxima é enfrentar a própria mortalidade ou a mortalidade de alguém próximo. Quando recebi o diagnóstico de câncer aos 37 anos, eu pensava que minhas prioridades, sim, eu tinha várias prioridades naquela época, eram: número 1, família; número 2, saúde; número 3, amigos; número 4, segurança financeira; número 5, produtividade/conquistas; e número 6, diversão, exatamente nessa ordem. Contudo, ouvir que tinha entre 70 e 80% de chance de morrer nos meses seguintes revelou algo que também vale para você. Eu estava vivendo uma ilusão. Se você tivesse me perguntado o que era mais importante em meu mundo, eu teria dito sem hesitar: minha família. E eu realmente achava isso. Não havia nada e ninguém que eu amasse mais do que minha esposa e nossos dois filhos. Eles eram o meu mundo. Eu realmente acreditava que todas as outras prioridades vinham depois, e tudo o que eu fazia era por eles. Então, qual era o problema? Onde estava a desconexão? Bom, não foi difícil perceber após uma rápida avaliação da minha agenda. O jeito como eu passava o dia contava uma história bem diferente. Eu viajava a negócios o tempo todo. Trabalhava mais de 60 horas por semana e abria mão do tempo com a família nos fins de semana, porque tinha outro grande projeto para entregar. Se a família era realmente minha prioridade número um, ela com certeza ficou de lado, muitas vezes em prol de prioridades aparentemente menos importantes. Minhas ações não se alinhavam com o que eu considerava, e até acreditava ser, mais importante para mim. Após um momento de introspecção e reflexão profundas, descobri que valorizava a produtividade e as conquistas acima de tudo. Quase todo o meu tempo e energia iam para terminar um projeto e garantir outro. Em vez de contar histórias para meus filhos na hora de dormir, eu me preocupava com as métricas de negócios. Em vez de ouvir minha esposa contar sobre o seu dia, eu fazia o aceno de cabeça obrigatório enquanto olhava meus e-mails e respondia os mais urgentes. Eu não me concentrava em uma tarefa, especialmente quando se tratava da minha família. Mas eu tinha bons motivos, ou pelo menos achava isso. Eu valorizava a segurança financeira para mim e minha família. Eu desejava que essas pessoas que significavam tudo para mim estivessem bem alimentadas, bem vestidas e confortáveis. Contudo, quando parei e examinei essa linha de raciocínio, eu vi que o foco na segurança financeira não vinha do amor pela família, ele vinha do medo. A mudança sutil na minha prioridade não tinha nada a ver com eles no fim das contas. Nos anos após a crise econômica de 2008, deixei de ser uma pessoa que tinha controle total sobre as próprias finanças e perdi mais da metade dos meus clientes, que sofreram os efeitos da crise e não podiam mais bancar os meus serviços. Não consegui pagar a hipoteca com o grande impacto na renda. Então acabei perdendo a casa e arruinando o meu crédito. Cheguei ao fundo do poço e foi terrível. Nada que eu fazia para tentar melhorar os negócios funcionava, e as dívidas só aumentavam. Eu não sabia como sair daquele buraco financeiro. Mesmo após reverter a situação e seguir em frente, anos depois eu percebi que ainda era movido por um medo profundamente arraigado de perder tudo. Por isso, cada e-mail de cliente ficava acima de tudo. Cada palestra que eu dava era uma tábua de salvação. Sim, eu queria sustentar minha família. Mais do que isso, eu tinha medo de enfrentar outra crise financeira, a depressão e a sensação de não ter controle sobre minha vida. Para combater esse medo, a produtividade virou minha prioridade máxima, seja conscientemente ou não. Falando com várias pessoas após minhas palestras neste ano, eu vejo que isso acontece com quase todo mundo. Não importa se você chama de produtividade, sucesso, conquistas ou trabalho. Todos caem na mesma categoria e muitos estão literalmente viciados nisso. Não só mantemos o foco em tarefas que nos ocupam e não são importantes, como nos concentramos nelas em detrimento do que realmente importa para nós. Quando trabalhamos sem parar dessa forma, é danoso tanto para o corpo quanto para o cérebro. Então, logo de cara estamos prejudicando a saúde. Olhando ainda mais além, também prejudicamos a família, a diversão, a espiritualidade e até o trabalho. Tudo ao mesmo tempo, porque acabamos esgotados. Se você realmente tiver apenas uma prioridade máxima, todo o resto vai para o fim da lista. Entretanto, fazemos isso não apenas com tarefas relacionadas à produtividade. O processo se repete em várias atividades de menor importância. Pense no tempo que você passa maratonando séries na Netflix, acompanhando as notícias, acessando a internet, vendo o feed do Facebook ou até jogando no celular. Sim, tudo isso prejudica o tempo que você gasta em sua prioridade máxima. Se você já pensou, não tenho tempo para cuidar da minha prioridade máxima todos os dias, não necessariamente significa que isso seja verdade. Muito provavelmente, você está gastando o tempo em atividades de menor importância, que considera de alta prioridade apenas porque gasta muito tempo nelas. Lembre-se, a sua agenda não mente. Só quando recebi o diagnóstico de câncer, eu percebi que vivia em desacordo com minha prioridade máxima e também que era movido pelo medo. Claro que eu tinha um bom motivo para isso, com base no meu passado. Mas não acho que alguém deseje viver movido pelo medo. Eu definitivamente não queria isso. Então decidi fazer algumas mudanças radicais para que minha prioridade máxima, que era a família, realmente viesse em primeiro lugar. Tudo começou quando voltei para casa após a primeira das 5 sessões de quimioterapia. Sentei em frente ao meu filho, que na época tinha 4 anos, e disse: "Filho, você decide o que vamos fazer hoje. Podemos ir para o lago, andar de kart, jogar boliche. Tudo o que você quiser." A resposta dele foi: "Sério? Vamos brincar com meus brinquedos no meu quarto." Achei que ele tivesse me entendido mal. "Não, filho. Eu disse que nós podemos fazer tudo o que você quiser. Se você pudesse escolher qualquer atividade, qual seria?" Ele continuou: "Eu só quero brincar com você no meu quarto." Isso abriu meus olhos. Eu percebi que a prioridade máxima do meu filho era brincar comigo. Se a família realmente estava em primeiro lugar, o que era mais importante para o meu filho precisaria ter igual importância para mim. Naquele breve momento, eu tive uma percepção simples, porém profunda. Meus filhos não vão se lembrar de quantos pagamentos de hipoteca eu fiz, nem se importar com a quantidade de livros que vendi. E no fim da vida, que eu espero estar bem longe, eu também não vou ligar para isso. Percebi também que, ao esperar o fim do expediente para ter uma convivência superficial com meus filhos, eu dava às pessoas mais importantes da minha vida um pai de segunda linha. Eles não recebiam a melhor versão de mim. Eles me recebiam física e mentalmente esgotado. E eles também ficavam assim. Eu precisava mudar isso para que a família realmente viesse em primeiro lugar na minha agenda, tanto em termos literais quanto metafóricos. Então, antes de brincar com meu filho no quarto dele aquela manhã, agendei um compromisso recorrente de 30 minutos para brincar com ele assim que acordasse, antes de ele ir para a escola. Isso me custou apenas um pouco do tempo. Significou tudo para ele e nós conseguimos aprofundar nossa conexão todos os dias. Alinhar a agenda com a prioridade máxima. Desde aquele dia com meu filho, e após me recuperar do câncer, mantive o foco total na família e agi de modo extremamente intencional para ser o melhor pai e marido possível. Esse foco me levou a fazer mudanças radicais na agenda, a fim de alinhá-la com minha prioridade máxima e o que realmente importava. Veja como ficou um típico dia ou semana para mim. Continuo acordando todos os dias às 4:30 para fazer o milagre da manhã e os salvadores de vida. No tempo de leitura, agora tenho uma regra segundo a qual só posso ler um livro de negócios se tiver terminado pelo menos 10 páginas de uma obra sobre educação de filhos ou casamento. Esse compromisso lembra todos os dias que a família é a minha prioridade máxima. Às 6 horas eu vou para o quarto do meu filho e da minha filha para acordá-los, algo que minha esposa sempre fazia enquanto eu seguia uma rotina matinal isolada. Tento acordar meus filhos para começar o dia com emoções e mentalidade positivas. Primeiro, vou até a cama deles e faço carinho ou cócegas. Depois, falo palavras positivas enquanto eles estão acordando, como: "Bom dia para o meu filho, minha filha favorito, favorita. Você é gentil, carinhoso, carinhosa e inteligente. Você está recebendo um monte de energia positiva neste exato momento, enquanto acorda. É hora de sair da cama e fazer de hoje o melhor dia da sua vida." Eu digo o que me vem à cabeça. Frequentemente canto as afirmações para eles, às vezes com uma voz engraçada, só para variar um pouco e fazer o acordar ser uma experiência prazerosa para eles. Quando as crianças estão vestidas e com os dentes escovados, fazemos uma versão infantil de O Milagre da Manhã. Depois, eu passo um tempo com meu filho, a atividade favorita dele, que evoluiu de brincar com bonecos de ação para jogos de tabuleiro. Após O Milagre da Manhã para crianças e um pouco de brincadeira, eu basicamente ajo como assistente pessoal da minha esposa, ajudando-a a preparar os lanches das crianças e a arrumar os dois para a escola. Algo que eu também nunca fazia, pois estava trabalhando no escritório. Ajudar minha esposa e filhos a se arrumarem de manhã agora é uma experiência familiar significativa. Não é uma obrigação, e sim uma oportunidade para aprofundar nossa relação e influenciar positivamente os meus filhos. Depois, eu levo as crianças para a escola. Outra tarefa que costumava delegar para minha esposa, sem prestar muita atenção. Esse tempo que passamos juntos todas as manhãs, definindo as intenções deles para o dia, tendo conversas significativas, ouvindo músicas alegres e dançando. Sim, nós fazemos festas e dançamos no carro. Não tem preço. Também comecei a sair do trabalho às 14 horas em vez de às 17 horas, 3 dias por semana, para buscar as crianças na escola. Foi difícil liberar essas 3 horas na minha agenda, mas estou muito feliz por ter feito isso. Por volta das 17 horas, nós jantamos em família e brincamos de Alfabeto da Gratidão, jogo em que nos revezamos dizendo motivos para sentir gratidão, iniciando por algo que comece com a letra A. Eu também participo da rotina de colocar as crianças para dormir, lendo alguma história para os dois ou contando um caso da minha infância. Aliás, essa é uma ótima forma de fazer seus filhos conhecerem você e ainda ensinar lições valiosas que você aprendeu ao longo da vida. Isso também garante que estou encerrando o dia com minha prioridade máxima: conviver com meus filhos assim que acordo e antes de eles irem dormir. Aos sábados, eu levo as crianças para um dia de diversão com o papai, o que nos dá outra oportunidade para conviver e fazer algo divertido e, ao mesmo tempo, oferece à minha esposa um dia só para ela. Além disso, toda semana minha esposa e eu temos religiosamente a noite do namoro, quando contratamos uma babá e saímos juntos, só os dois. Todas essas mudanças não aconteceram da noite para o dia, mas de modo gradual, e definitivamente não foram fáceis de colocar em prática. Eu ainda tenho um medo arraigado de que a economia entre em colapso de novo e me leve a outra crise financeira, o que só reforça meu vício no trabalho / produtividade. A boa notícia é: descobri que, quanto mais você se compromete a viver de acordo com sua prioridade máxima, mais fácil e mais natural ela fica, como acontece com qualquer mudança. Há pouco tempo eu poderia ter ido a um evento importante para a minha empresa, mas respondi sem hesitar: não, obrigado. Vou estar com meus filhos nesse dia. Também estou longe de ser perfeito. Às vezes ainda preciso pedir a ajuda da minha esposa, mas o grande progresso no que diz respeito ao relacionamento com minha prioridade máxima, a família, é que não estou mais disposto a passar tempo suficiente com eles para arriscar um item imaginário da lista naquele dia. Enquanto eles forem jovens e ainda quiserem conviver comigo, pais mais experientes me avisaram de que vai durar menos tempo do que eu gostaria. Estou comprometido a passar o máximo de tempo possível com eles. Minha prioridade número 1 na vida é ter uma boa relação e ser uma influência positiva para os meus filhos. E o único jeito de conseguir isso é conviver com eles e estar presente. Quanto mais tempo passamos juntos, mais profunda se torna a nossa conexão e maior será a influência positiva no desenvolvimento deles. Então, eu aproveito essas oportunidades sempre que posso. Eu preferia ter passado pela experiência desses anos em que não vivi de acordo com minha prioridade desacompanhado. Mas, após divulgar a mensagem pós-câncer, o que é mais importante para milhares de pessoas, eu sei que fazia parte da maioria. Se você estiver nessa categoria, é fundamental reconhecer isso e se comprometer a mudar. Seja honesto consigo mesmo. Se você considera o trabalho sua prioridade máxima, simplesmente assuma esse compromisso e não se culpe. Antes de ter uma família, eu era excelente em colocar o trabalho como prioridade máxima. Em algumas ocasiões, o trabalho ainda tem esse status, mas agora é exceção. Se você decidiu que a saúde precisa ser a prioridade máxima, faça suas ações e sua agenda estarem de acordo com essa escolha. Saiba que a prioridade máxima pode e vai mudar. Tenho certeza de que sua prioridade agora não é a mesma dos seus 15 anos de idade. E vai mudar de novo. Talvez várias vezes ao longo da vida. Então não se sinta pressionado para descobrir sua prioridade máxima agora. E não tenha medo de prejudicar seus objetivos por causa dessa escolha. Você vai descobrir que, quando tiver clareza em relação à prioridade máxima e o que realmente importa para você, sua produtividade vai aumentar. O que é mais importante para você? Você consegue dizer sem hesitar que tem consciência do que é mais importante em sua vida? Família? Amigos? Saúde? Conquistar objetivos? Se você não tiver certeza, é melhor se empenhar para descobrir, pois as pessoas mais realizadas e bem-sucedidas da Terra identificaram com clareza o que é mais importante para elas, isto é, seus valores e prioridade máxima. E vivem diariamente de acordo com o que realmente importa para elas. Eu sei que nem todos tiveram uma experiência transformadora a ponto de enxergar com mais clareza o que é mais importante e querer viver de acordo com esse valor. Então, se você ainda estiver tentando descobrir, podemos experimentar outra abordagem. Vamos para o futuro por um instante. Imagine que você esteja vivendo como um mestre dos milagres, acordando e enfrentando todos os dias com fé inabalável e esforço extraordinário. Você está criando resultados de modo consistente que geram sensações de conquista e realização. As pessoas agora olham para você e pensam: "Nossa, tudo flui com tanta facilidade para essa pessoa? Que sorte!" Você está mais feliz e em paz do que nunca, pois está vivendo de acordo com seus valores e habilidades. E sua agenda prova isso. Embora você veja oportunidades em toda a parte, pode recusar a maioria delas, porque só capitaliza em cima das que representam as suas prioridades. Ao pensar no eu do futuro, que é mestre dos milagres, o que você valoriza mais na vida? Família? Saúde, trabalho, finanças, espiritualidade, diversão, contribuição ou desenvolvimento pessoal. Como você sabe disso? Que atividades na agenda correspondem aos seus valores mais altos e prioridade máxima? Sei que estou falando demais sobre isso, mas identificar o que você valoriza será fundamental para definir sua missão. Os milagres, especialmente os do tipo tangível e mensurável, são muito mais fáceis de obter quando você vive de acordo com esses valores e com sua prioridade máxima. Do contrário, você vai se sentir constantemente massacrado pela ilusão das múltiplas prioridades e sem saber onde concentrar a energia. Agora, se você tiver clareza em relação à prioridade máxima, pegue a sua lista de objetivos. Se você não tiver objetivo algum escrito para o ano, a vida e tudo mais, deixe este livro de lado agora e reserve alguns minutos para definir metas que gostaria de conquistar nos próximos meses. Não se preocupe em deixar tudo perfeito. Apenas escreva a primeira ideia que vier à cabeça, algo que você gostaria de melhorar em cada uma das seguintes áreas: saúde e forma física. Família, amigos, trabalho, dinheiro, diversão, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, contribuição/caridade. Ao revisar seus objetivos para determinar qual deles é importante, a ponto de ser prioridade máxima, responda a esta pergunta: Qual desses objetivos vai me permitir desenvolver as qualidades e características necessárias para conquistar tudo o que desejo para a minha vida? Esse objetivo deve levar você a se ver como mestre dos milagres, baseando-se em qualidades e características como disciplina, resiliência, consistência e, mais importante, fé inabalável e esforço extraordinário. Esse objetivo se alinha com o valor máximo no qual você deseja viver? Se não for o caso, pense em mudar de valor ou de objetivo. Lembre-se, todo o foco e energia precisam fluir na direção da nova identidade para ficar em sincronia com seus principais objetivos e valores. Além disso, não se afaste dos objetivos que intimidam ou pareçam difíceis demais. É normal que um objetivo prioritário intimide ou assuste. Ele precisa estar fora da sua zona de conforto e obrigar você a mudar seu jeito de ser. Portanto, deve ser realmente significativo. O objetivo de perder uma quantidade substancial de peso exige que você desenvolva as qualidades e a identidade de um mestre dos milagres? Que tal abrir uma empresa, trocar de carreira, escrever um livro, correr uma maratona ou dobrar sua renda? Estes dois últimos funcionaram para mim. Uma vez obtida a clareza em relação ao objetivo que vai ajudar você a caminhar para essa nova identidade de modo mais eficaz, ele vai virar sua missão. Eu uso a palavra missão intencionalmente, na minha vida também, porque evoca um tom mais solene e sugere um propósito maior. Segundo o dicionário Merriam-Webster, objetivo é um fim em direção ao qual se direciona um esforço. Definir objetivos é legal. Você imagina vários resultados maravilhosos. E, se eles não acontecerem, basta escolher novos objetivos e se divertir imaginando quando eles serão realidade. Acabam sendo mais como fantasias. A missão, por outro lado, implica outro nível de comprometimento. Sem objetivos, nunca terão o peso de uma missão. Os militares cumprem missões, organizações humanitárias também. É uma importância bem superior à de um objetivo, que, em geral, está ligado a uma visão maior. Usar outra linguagem vai criar uma nova experiência para você. Objetivos. Várias metas que desejamos conquistar. Missão. Meta única que tem o compromisso de conquistar, não importa o que aconteça. Lembre-se, a fim de escolher a missão, caso ainda não tenha decidido, olhe para todos os seus objetivos e responda: qual desses objetivos me permite virar a pessoa que preciso ser para conquistar tudo o que desejo para a minha vida? Minha missão é... Agora que pegamos embalo e definimos a missão, não entre em pânico. Você deve estar se perguntando: como eu vou conquistar esse objetivo imenso? Não vamos falar nisso agora. Mas prometo ensinar os detalhes para desenvolver o processo no capítulo 8. E já adianto: será muito mais fácil do que você imagina. Então, vamos em frente. Criar redes de segurança para a missão. Se você está aprendendo a andar na corda bamba, eu não estou. Antes mesmo de subir na corda, a primeira preocupação que faz questão de ter é conferir se existe uma rede de segurança. O mesmo vale para quando você experimenta qualquer atividade nova, assustadora e fora da sua zona de conforto. A primeira barreira quando se trata de criar um milagre é estabelecer a fé inabalável, que vamos abordar em detalhes no próximo capítulo. Quanto mais a missão avançar na direção do provável, maior a probabilidade de você se envolver e manter esse envolvimento. Antes de mergulhar em uma missão, veja algumas estratégias que você pode usar para aumentar a chance de cumpri-la. Estabelecer missões mensais e conquistar mais a cada 30 dias do que a maioria das pessoas consegue em 12 meses. Todo início de ano é uma época empolgante para conquistar objetivos, pois oferece a oportunidade de refletir sobre o progresso feito no ano anterior e definir novos objetivos para os próximos 12 meses. Contudo, todo ano, milhões de pessoas definem metas anuais, e a maioria não cumpre as promessas de um jeito ou de outro. Por que isso acontece? O excelente livro The 12 Week Year abriu os meus olhos para a seguinte perspectiva. Um ano é muito tempo, talvez até demais. Não cumpriu seus objetivos no fim de janeiro? Tudo bem. Você ainda tem 11 meses para voltar aos trilhos. Continua sem rumo em abril? Não se preocupe. Ainda tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para compensar isso. Bastante tempo, não é? O desafio dos objetivos de longo prazo é o seguinte. Ao nos darmos muito tempo, perdemos o fundamental senso de urgência. Quando a procrastinação se une a uma noção irreal e perpétua de otimismo, em que você sempre pensa, tenho muito tempo, adiar vira um luxo que acreditamos erroneamente ser capazes de bancar. Esse ciclo leva a oportunidades perdidas, objetivos não alcançados e ao potencial não realizado. E se, em vez de 12 meses para conquistar seus objetivos, você estabelecesse apenas um? E se, a cada mês, começasse o seu ano novo? E se cada mês fosse uma oportunidade para refletir sobre o seu progresso, definir novos objetivos e recomeçar? Estabelecer uma missão mensal, um objetivo que ajude a sua missão maior, vai manter o foco preciso na sua prioridade máxima a cada mês. Também vai dar uma noção saudável e consistente de urgência, além de manter você no caminho certo para a missão final. Desenvolver a mentalidade e os comportamentos de um mestre dos milagres. Preparar o ambiente. Sem perceber, muitas vezes colocamos obstáculos e atrapalhamos nossos objetivos. Queremos perder 10 quilos, mas enchemos a despensa de biscoitos e refrigerantes. Pretendemos meditar ou fazer exercícios físicos de manhã, mas olhamos para o telefone e somos sugados por e-mails, redes sociais e uma lista de tarefas que nunca termina. Alegamos ter grandes objetivos e sonhos, mas não reservamos horário na agenda para trabalhar neles. Avalie o ambiente e confira a agenda para garantir que nada interfira em sua prioridade máxima. O ideal é que a hora da missão seja um compromisso recorrente na agenda, realizado o mais cedo possível para garantir que você realize as tarefas cruciais primeiro. Quanto mais você esperar, maior a probabilidade de adiá-las até o último dia. Levante a mão se você já fez isso. Também é mais fácil fazer as tarefas mais importantes quando você tiver mais energia e a cabeça mais limpa. Se quiser ir à academia quando sair do trabalho, deixe a bolsa de ginástica no carro. Você pode até trocar de roupa antes de sair do escritório, para ficar mais fácil cumprir o seu objetivo. Se quiser garantir mais clientes para a sua empresa, defina um horário e lugar tranquilo para fazer telefonemas e reuniões. Se o objetivo for dominar outro idioma, cerque-se de livros, estações de rádio e até pessoas que falam o idioma. Já ensinei a criar o espaço emocional dentro de nós para que os milagres aconteçam. É preciso preparar o espaço físico também. Pense também em quem está ao seu redor. Se você estiver cercado de pessoas que dão muitas desculpas e não chegam a lugar algum na vida, vai ser difícil arranjar motivação. Procure quem já esteja fazendo o que você gostaria ou pelo menos viva de acordo com a prioridade máxima deles. E conquiste o sucesso, seja lá qual for. Depois que alinhei minha agenda com a missão de priorizar a família, tudo basicamente funciona no piloto automático. Isso fez com que eu me concentrasse na missão de continuar livre do câncer para ter uma vida longa e saudável com minha família. E eu organizei meu ambiente para ajudar nessa missão. toda manhã passo 10 minutos recitando afirmações para ficar livre do câncer, seguidos por 10 minutos de meditação com o mesmo objetivo. E depois leio 10 páginas de um livro que me ensine a continuar em remissão. Bebo água com limão orgânico e recebo alimentos deliciosos e orgânicos da Veg Vibes em casa a cada semana. Também investi em uma máquina de ozonioterapia, que uso 3 vezes por semana. Tomo cerca de 30 suplementos por dia que comprovadamente ajudaram pessoas com o meu tipo de câncer e faço enemas semanais de café. Eu garanto, o esforço não é mais extraordinário do que enfiar um tubo pelo ânus. Eu preparei todo o ambiente para auxiliar minha missão atual na vida. Como aconteceu com a missão de priorizar a família, a missão de continuar livre do câncer também já está no piloto automático. Então posso redirecionar o foco para outra missão. À medida que você alinhar a agenda e preparar o ambiente para auxiliar cada missão, vai conseguir chegar à fase do piloto automático e redirecionar o foco para a missão seguinte. Ao desenvolver as qualidades e características de um mestre dos milagres, você vai chegar ao piloto automático de modo cada vez mais rápido e fácil. Estabelecer uma forma de responsabilização. Sei que é fácil se estressar e desistir quando você está tentando fazer algo inédito. Pedir ajuda e se cercar de indivíduos que pensam da mesma forma é uma boa ideia pelo seguinte motivo: formar e liderar uma equipe oferece responsabilidade, estímulo e perspectiva, que podem ser cruciais para cumprir sua missão. Em primeiro lugar, vocês se responsabilizam mutuamente por fazer o que prometeram. Um dos recursos mais poderosos e subutilizados disponíveis é a integridade, que eu defino como fazer o que prometeu, sem desculpas ou exceções. Quando você se compromete a viver com uma integridade impecável, ganha o poder de materializar a própria vida. Pois, se você diz que vai fazer algo e mantém a palavra, está feito, também conhecido como é inevitável. Manter a integridade o tempo todo não é fácil, especialmente considerando que arranjar desculpas é um modo de ação bastante comum. Na verdade, embora façamos isso inconscientemente, tendemos a valorizar as desculpas acima da integridade. Como avaliar sua tendência a procurar desculpas? Pense no que acontece quando você não está cumprindo um prazo com o qual se comprometeu. Para onde vão o seu foco e a sua criatividade? Em vez de fazer um esforço extraordinário para cumprir o prazo, não importa o que aconteça, você pode inventar desculpas para escapar do compromisso e adiá-lo ou eliminá-lo totalmente. O que começou na infância como "o cachorro comeu minha lição de casa" se transforma em uma tentativa mais sofisticada de evitar a responsabilidade. Não se sinta mal caso você perceba que age assim. A maioria das pessoas faz o mesmo. Por isso é tão importante se cercar de pessoas igualmente comprometidas a realizar o próprio potencial e conquistar objetivos significativos. Elas criam uma espécie de rede de segurança. Elas podem ajudá-lo a fazer o que prometeu ou chamar a atenção quando você usar uma desculpa esfarrapada. Essas pessoas também servem de apoio e estímulo. Convenhamos, não existe caminho fácil para conquistar um objetivo. Vão acontecer altos e baixos, com dias bons e ruins. E quando você enfrentar vários dias ruins e quiser desistir, essa rede de apoio será crucial para o sucesso. É como ter um grupo de coaches pessoais dedicados a você, mas não é um caminho de mão única. Apoiar outras pessoas traz à tona o que há de melhor em você. Responsabilizar-se pelos outros o ajuda a ser mais responsável. Essa equipe de mestres dos milagres, ou qualquer outro nome escolhido por você, também pode oferecer abordagem e estratégias diferentes quando você ficar empacado, que podem acelerar o processo de ganhar clareza e desempacar. O simples fato de não estar sozinho também afasta o medo de um grande objetivo, e estar cercado por um grupo de pessoas que pensam da mesma forma, cada uma com estilos e estratégias diferentes, é inestimável. Se você não conhece um grupo de pessoas que pensa da mesma forma e esteja trabalhando para conquistar objetivos significativos ou se não gosta de trabalhar em grupo, a alternativa seria encontrar um parceiro de responsabilização. Essa pessoa tem as mesmas funções do grupo, desde que você reserve um horário recorrente para conversar e a outra pessoa seja rígida o bastante para responsabilizá-lo em relação ao processo. Dois coautores de O Milagre da Manhã, Cameron Harold, The Miracle Morning for Entrepreneurs, e Joy Polish, The Miracle Morning for Addiction Recovery, são parceiros de responsabilização um do outro. Eles se falam todos os dias para ver se estão progredindo e facilitam a responsabilização mútua usando um aplicativo para cumprir metas chamado Committee to Three, no qual é possível definir três principais objetivos diários e garantir o cumprimento deles. A ideia é apenas garantir a presença de outra pessoa para ajudar você e manter sua integridade impecável. Recomendo fortemente que o parceiro de responsabilização não seja seu cônjuge, um parente ou alguém que você ame, porque vai fazer vista grossa com mais facilidade do que alguém mais distante. Reserve um tempo na agenda agora mesmo para recrutar pessoas, pois esse fator pode ser fundamental para o sucesso. Procurar um ou mais mentor de milagres. Você nunca sabe onde vai encontrar um. Ter pelo menos um mentor é benéfico, porque todos nós estamos limitados a uma perspectiva individual. O mentor pode ser alguém na sua equipe de mestres dos milagres, ou até a pessoa que você escolheu como parceiro de responsabilização. Embora o mentor possa responsabilizar você, muitas vezes ele oferece uma variedade mais ampla de possibilidades. Os mentores também dão conselhos e orientações. Em alguns casos, são capazes de dar conselhos com base na própria experiência, ao tentar, e talvez até conquistar, o mesmo objetivo que você deseja. Em outras ocasiões, o mentor pode ser apenas alguém que o conhece bem o bastante para ver um caminho no qual você nunca pensou ou que nunca sentiu confiança suficiente para seguir. John Berghoff, que mencionei anteriormente neste livro, está na segunda categoria de mentores. Ele me influenciou positivamente ao longo dos últimos 20 anos e teve um impacto profundo em minha vida. Quando nos conhecemos, contudo, jamais imaginei que ele se tornaria meu mentor. Em primeiro lugar, John é mais jovem que eu. Além disso, nós começamos como arquirrivais na Cutco. Ele foi contratado um ano e meio depois de mim e logo começou a quebrar os recordes de venda que eu tinha estabelecido na empresa. Ainda me lembro do clima esquisito quando nos conhecemos, em uma conferência da empresa, poucos minutos após ele ter batido o meu precioso recorde no período de pico. Ao longo do ano seguinte, passamos a nos conhecer melhor e nos tornamos grandes amigos. Ele é uma das pessoas mais brilhantes que já conheci, e esse é um dos motivos pelos quais John superou todos os representantes de vendas da história da empresa, incluindo pessoas que estavam no ramo havia décadas, apesar de ser jovem e menos experiente. Em 2001, quando ainda trabalhava na Cutco, fui chamado por outra empresa para vender produtos em meio período. Achei que seria uma boa forma de diversificar a renda e liguei para John a fim de convidá-lo a fazer o mesmo. A resposta, embora inesperada, mudou completamente a trajetória da minha vida. Ele disse com a voz séria: "Hall, o que você está fazendo? Escuta, cara. Você morreu e ouviu que nunca mais voltaria a andar, mas voltou. Eu sei que você não acha isso sensacional, porque simplesmente conseguiu e veio naturalmente, mas não é algo normal. Segundo John, eu deveria contar minha história e mostrar às pessoas como eu reagi e superei a minha adversidade para que elas pudessem fazer o mesmo. Se eu fosse você, investiria cada minuto livre escrevendo um livro com a sua história, em vez de vender produtos de outra empresa. Pensei no que ele falou e percebi que ele tinha razão. Aquela conversa foi o catalisador para o meu trabalho de escritor e palestrante. Divulgar a missão. Para marcar o seu compromisso inabalável com a missão e se ajudar a se responsabilizar por ela, divulgue-a. Diga às pessoas mais próximas o que você está lutando para conquistar e o motivo de se comprometer com isso. Não importa o que aconteça, não há outra opção. Sei que uma escola de pensamento não recomenda divulgar seus objetivos, alegando que é preciso fazer em vez de dizer. Mas dividir seu objetivo com outras pessoas pode fazer a diferença. Quando você mantém a missão para si, fica muito mais fácil fazer vista grossa. Nós fazemos isso o tempo todo. Conheço o impacto de divulgar objetivos porque fiz isso várias vezes. Você sabe que montei uma equipe de representantes de vendas em busca dos $200 mil em vendas quando trabalhava por esse mesmo objetivo. Isso divulgou a minha missão para os colegas e ofereceu suporte e responsabilização a todos nós. E assumi um compromisso público ainda maior quando decidi correr uma ultramaratona, aproximadamente 84 quilômetros, para fins de caridade. Vamos dar um pouco de contexto em relação a esse compromisso. Minhas saudações a todos os corredores que estão lendo. Mas eu não sou um de vocês. Embora não tenha orgulho disso, eu pertenço ao clube do Odeio Correr. Sempre pertenci. Contudo, em meados de 2008 eu me comprometi com a missão de correr uma ultramaratona, precisamente porque odeio correr. Isso parece bizarro, eu sei. Em um dos livros da série O Milagre da Manhã, eu pensei, que tipo de pessoa eu precisaria ser para correr 84 quilômetros em um dia? Não conheço esse cara. Nunca o vi na vida e me pergunto como ele é. Imaginei que ele fosse muito mais disciplinado e capaz do que eu. Nossa, ele poderia conquistar praticamente tudo o que desejasse. E eu realmente queria me transformar nessa pessoa. Então, tomei duas atitudes para obter apoio e responsabilização de outras pessoas. Primeiro, fui ao Facebook e me comprometi publicamente a correr uma ultramaratona a fim de arrecadar dinheiro para minha organização de caridade favorita, a Front Row Foundation. Divulgar o compromisso me deu o ânimo necessário para seguir em frente. Quando senti a vontade de desistir, algo que todos vivenciamos na jornada para criar milagres, descobri que não gostaria de ser o idiota que se comprometeu a arrecadar dinheiro para uma boa causa e mudou de ideia. Depois, fui para a internet e comprei o livro The Non-Runner's Marathon Trainer. Por sorte, três amigos se juntaram a mim na ultramaratona: James Hill, Elisha Enderer e Fabian Valencia. Viramos os ultra amigos. Todos nós completamos a maratona. E embora não possa falar pelos meus ultra amigos, eu ainda odeio correr. Mas sabe o que fiz ao longo do processo? Não só conheci o cara que podia correr uma ultramaratona, como me transformei nele. E minha vida ficou melhor desde então. Ao assumir um compromisso público com pessoas que você respeita e cujo respeito você valoriza, desistir não é uma opção. Quando a missão leva a múltiplos objetivos. Meu amigo e também colega de Cutco, John Israel, eu sei, se não fosse essa empresa eu não teria amigos, é mais um ótimo exemplo de que seguir uma missão leva à conquista de múltiplos objetivos significativos. John, também conhecido como o Senhor Muito Obrigado, tem a missão de elevar o nível de gratidão no planeta em 1%, um cartão de agradecimento por vez. No primeiro ano em que se comprometeu com essa missão, ele escreveu 5 cartões de agradecimento à mão por dia, e eles precisavam ser para pessoas diferentes. John podia mandar um máximo de 3 cartões para uma só pessoa no mesmo ano. Missão interessante, não é? O jeito de abordar o resto dos objetivos também foi interessante. Todos os objetivos eram alimentados pelo filtro de missão de John, gratidão. Por isso ele conquistou tanto naquele ano. Teve um filho, mudou-se para o outro lado do país e criou uma comunidade de mestres dos milagres, que são pais e têm pensamentos alinhados. Por esse filtro, os relacionamentos e a comunidade se expandiram rapidamente. E ele acabou tendo o melhor ano de todos na Cutco, vendendo um impressionante valor de $440 mil, aproximadamente 1,7 milhão de reais, e cumprindo a missão de escrever e enviar 1.925 cartões de agradecimento. Ao dar mais gratidão ao mundo, ele acabou tendo vários motivos para agradecer. Todos os objetivos se alinharam com essa missão, ajudando John a conquistar praticamente tudo o que tinha definido para aquele ano. Não deixar os outros objetivos de lado. Sei que falamos sobre identificar e escolher um objetivo como prioridade máxima e transformá-lo em missão, mas isso não significa que o resto da sua vida precise ficar para trás. Significa apenas que a missão precisa vir em primeiro lugar e, uma vez cumprida, você poderá fazer o que bem entender. Se você se lembrar, o ano em que dobrei o meu recorde de vendas também foi um dos melhores anos em termos de conquistar praticamente todos os meus outros objetivos. Definir uma missão obriga você a priorizar o tempo e se concentrar em um objetivo de cada vez em ordem de prioridade, o que é muito mais eficiente e eficaz do que acordar e trabalhar no que parece mais simples. Na verdade, pode ser até mais fácil conquistar múltiplos objetivos quando você se concentra em um. Agora que falamos do verdadeiro propósito de um objetivo e ensinamos a escolher sua missão, os próximos dois capítulos vão mergulhar mais fundo nas duas decisões que você precisa tomar para se tornar um mestre dos milagres e fazer seus maiores objetivos passarem de possíveis a prováveis e depois a inevitáveis. Se o compromisso com um objetivo tão grande e assustador parece impensável, talvez seja melhor ler as páginas a seguir duas vezes.